Nós chegamos no capítulo 13 de Mateus. Este capítulo da Bíblia tem uma marca importante na minha vida. Foi este o primeira parte da Escritura que eu li na minha vida. Mesmo antes de ter sido regenerado pelo Senhor, foi este capítulo que me levou a orar a Deus na minha ignorância e pedir a Deus que eu queria entrar no reino de que tratava este capítulo. Então, eu, alguns anos depois, o Senhor me visitou, me regenerou, me vivificou pelo seu Espírito e eu fui salvo. Então, para mim, tenho realmente gravado nas tábuas do meu coração, da minha memória, esse capítulo. É muito maravilhoso. E também trata-se de nós, esse capítulo. Porque o Senhor Jesus começa no versículo 1, aqui o Espírito falando: tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. Pensemos bem essa palavra: tendo Jesus saído de casa. O Senhor Jesus estava se retirando para um novo campo do seu ministério. É como que se você... Nós que observamos o compartilhar da semana passada e olhamos os capítulos anteriores, nós vemos o quanto o Senhor se esforçou com seu ministério junto ao seu próprio povo. Vamos voltar ali no capítulo 10, o versículo 6 e 7, como o Senhor zelosamente enviou os discípulos primeiramente à casa de Israel. Ele disse: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Agora nós vemos mencionado, do capítulo 13, um outro cenário. Jesus sai do âmbito do seu povo e aqui ele abre o seu ministério para todos nós. E nós vemos que o Senhor Jesus foi praticamente obrigado a declarar a sua verdadeira irmandade no capítulo anterior. E declarar que não são aqueles nascidos da carne que são seus familiares, mas são aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Este é meu irmão, irmã e mãe. Poderíamos ler todos nós esse capítulo, começando do 1 ao 9, alguém poderia ler?
Quando Jesus saiu de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Aí nós vemos a primeira parábola do semeador, né? Depois do verso 10 ao 17, Alguém poderia ler?
Porque acertando o espírito dele, os discípulos disseram: por que falas por parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os curto. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram.
Aí temos a razão porque o Senhor fala por parábolas, porque ele começou a falar por parábolas. A razão dele falar por parábolas, para encobrir a eles. Este eles são aqueles de onde ele saiu. Ele endureceram contra o Senhor, então o Senhor está agora falando, mas falando por parábolas. Agora do verso 18 até o verso 23.
Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo a minha palavra do reino, e não a entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30.
Aí nós temos a explicação da parábola do semeador. Senhor Jesus explica todos os terrenos que são cada coração. Ele explica a semeadura da palavra do reino naqueles corações. Então temos a explicação dessa parábola. Agora do verso 24 ao 30, nós temos uma outra parábola.
Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus se alimenta ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando ela cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro.
Aí a parábola do joio e do trigo. Né? E tem mais duas parábolas agora. Do 31 ao 34, alguém poderia ler?
Outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves dos céus vêm aninhar-se em seus ramos. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. E assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo.
Amém. Temos então a explicação agora da parábola do joio e do trigo no 36 até o 43. Alguém poderia ler?
Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram até dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lança-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Então nós temos a explicação, agora nós temos mais 2 parábolas, do verso 44 até o verso 53.
Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lança-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali.
Amém. Depois o outro trecho deixamos para o final. Mas eu quero que os irmãos deem atenção para a parábola do semeador. Só um pouquinho. Para que você tenha ali, Jesus colocou uma regra de entendimento. Abre em Marcos, capítulo 4, verso 13. Jesus diz assim para eles: e disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Para entender todas as parábolas, é necessário você entender a parábola do semeador. Se você não entender a interpretação da parábola do semeador, que ele já explicou, então, com a explicação do Senhor Jesus acerca da parábola do semeador e também daqueles corações, o que ocorreu com a palavra naqueles corações, com esta explicação do Senhor Jesus, vai ser a regra de interpretação para todas as demais. Ele explicou, mas nós não vamos nos deter hoje na parábola do semeador. Vamos um pouquinho aqui na questão por que ele falou por parábolas. Para que o nosso coração também entenda que posicionamento nós devemos ter quando o Senhor Jesus está falando para nós, para que nós possamos realmente receber mais revelação do Senhor. Então vamos voltar para o versículo 10 até o 17 aí do Mateus 13. Então, acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Objetivo das parábolas, né? Objetivo do Senhor: trazer um conhecimento dos mistérios do reino dos céus. O Senhor tem no seu coração revelar os mistérios do reino dos céus. Mas para que tipo de pessoa, quais são as pessoas que têm o coração mais adequado para que tenham este conhecimento dos mistérios do reino dos céus? Então ele vai explicar: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Aqui, a parábola tem esse objetivo. O Senhor começa a trabalhar com parábolas para mostrar, mas ao mesmo tempo esconder. Mas esse esconder não é com o objetivo do Senhor Jesus impedir alguém de ver. Mas, e pelo contrário, quando se esconde alguma coisa, não dá mais vontade de querer saber o que está escondido? O Senhor tem realmente um trabalho maravilhoso nesse sentido. Parece que tudo aqui é negativo. Mas o fato do Senhor começar a esconder algo precioso, os mistérios do reino, ainda é a graça de Deus, a misericórdia dele, querendo despertar naquele coração endurecido a possibilidade dele querer compreender e conhecer esses mistérios do reino. Então, nós podemos acabar por interpretar incorretamente, achando que o Senhor realmente não quer salvar. Mas vamos, porque se fosse assim, nós teríamos muitos outros textos bíblicos onde diz que o Senhor realmente quer salvar o homem, quer abrir seu entendimento. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Agora, qual é o coração que não consegue perceber? Ele não vê, não percebe, e se cumpre a profecia de Isaías sobre aquele coração. O verso 15 diz: porque o coração deste povo está endurecido. O grande problema até dos crentes é o coração endurecido. Eles não recebem mais da revelação do Senhor porque o coração está endurecido. E nesse aspecto não é que Deus não quer revelar. É porque há um desinteresse naqueles corações. Estão endurecidos. Uma coisa que temos sempre falado: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Quer ter de Deus a iluminação, a revelação, o conhecimento dos mistérios dele e do próprio Senhor? Terá que ter um coração tenro e macio, não endurecido. Mas como que se endurece? Por muitas razões se endurece o coração. Nós vimos ali três corações endurecidos, cuja palavra do reino não frutificou neles. Só um coração, que a palavra do reino frutificou. Então, será que não seria necessário nós pedirmos para Deus nos dar aquele coração? Aquele um que frutificou 100, 60 e 30 por um? Nós vemos quando o Senhor Jesus, é só em Mateus que coloca 100, 60 e 30. Os outros evangelistas colocam 30, 60 e 100. Por quê? O evangelista que está falando para os judeus mostra uma regressão deste povo quanto ao seu fruto para Deus. Esse capítulo 13 trata-se de um desenvolvimento de um plano do Senhor Jesus acerca do seu reino, que vai englobar a época de Cristo em carne e vai englobar a era presente até a sua segunda vinda. Tudo o que ocorrerá no reino dos céus, todo o processo do desenvolvimento e progresso do cristianismo até a volta do Senhor. Mas também o regresso da nação judaica de frutificar para Deus. Porque nós vemos que o escritor Mateus, que escreveu especificamente para os judeus, coloca nesse sentido, 100, 60 e 30. Eles já produziram 100 um dia. E vão regredindo. Será que a igreja também não entrou nesse processo? A igreja primitiva, 100, com o decorrer do tempo, passou para 60 e hoje está produzindo 30? Precisa um reavivamento para que a semente seja bem recebida no coração. Quantos amam a palavra de Deus? Quantos aqui amam de verdade no íntimo, como disse o salmista, eu amo a verdade no íntimo. Quantos amam a palavra do reino para que ela frutifique 100 por um? É isto que Deus está querendo, um reavivamento da palavra de Deus no nosso coração. Quando reavivar o interesse pela palavra, por isso que quando reunimos os casais e o Senhor trouxe aquela palavra, me impressiono, porque nós compartilhamos até, foi longo, parei durante uma hora para falar depois o restante, e me impressionou algo maravilhoso que aconteceu. O temor que caiu naqueles casais que estavam presentes, significa que algo Deus está querendo fazer. O reavivamento da palavra nos corações, porque se a palavra foi reverenciada e glorificada naquele dia, o Senhor deseja então, agora, por essa recepção, dar muito mais. Ele tem desejo de ver corações que amem a sua palavra para que eles façam entender os mistérios do seu reino. Então, ó, o cristianismo está passando, desde aquela época, ele está passando por uma situação até a volta de Cristo. E aqueles que foram fiéis durante todo esse período, vão ser recompensados com a glória de Cristo. Por isso é importante esse capítulo 13 aqui. Então, olha, coração macio, está lá em Hebreus 3. Tenha um coração macio. Não importa o quanto a palavra é dura, ela vai ser dura se o teu coração for duro. Mas se você tiver um coração macio, você vai apenas deixar ela penetrar, não vai sentir dureza. Não é como aquele servo que disse: Senhor, eu sabia que tu és duro, entrego aqui teu talento. Ah, você disse que eu sou duro. Mas não era o Senhor que era duro. Era ele que foi duro para obedecer o mandamento do seu mestre. Então vamos amolecer o coração, deixar penetrar fundo, porque aí nós teremos maior revelação do Senhor. O que endurece o coração? Continuando aí a leitura do verso 15. Então, o coração desse povo está endurecido, vírgula, e ouviu de mau grado com seus ouvidos. Aí isto endurece o coração. Ouvir de mau grado. Ouça de bom grado, receba a palavra de Deus com bom grado. E outra coisa, fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se convertam, e eu os cure. Você quer ser sarado? Tem todo este processo: coração macio, ouvir de bom grado, abrir os olhos para ver e ouvir também com os ouvidos e compreender com o coração. Aí o Senhor vai processar a conversão e a cura no nosso coração. Então, é esse tipo de coração que o Senhor quer, coração sarado. Um coração que ele possa trabalhar mais, que ele tenha liberdade de revelar mais. Que receba o reino de Deus e a palavra do reino com bom grado. Lembra-se que os membros do Sinédrio taparam seus ouvidos para não ouvir Estevão mais, porque eles estavam com o coração endurecido e só restou-lhe tapar os ouvidos para não ouvir o que Estevão estava dizendo. Não Estevão, o Espírito Santo. No final, quando Estevão disse: vocês sempre resistis o Espírito Santo, então eles arrastaram Estevão para fora da cidade e ali o apedrejaram. Sempre resistis o Espírito Santo. E olha, que eram seus irmãos segundo a carne, para quem Estevão estava falando. Estevão não, Espírito Santo. Então, vamos procurar tratar com o nosso coração. Quantos de nós não têm desenvolvido o nosso conhecimento espiritual? O que que está errado? O coração não está ouvindo de bom grado. Não é um coração macio. E sem um coração macio, não podemos receber mais de Deus. Por quê? Mistérios são coisas ocultas que cabe somente ao Senhor revelar. Em Deuteronômio, capítulo 29, verso 4. Vamos ler a partir do verso 2. Chamou Moisés a todo o povo de Israel e disse-lhe: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vossos olhos, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos têm visto aqueles sinais e grandes maravilhas, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. É o Senhor. Mas a quem o Senhor vai dar olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para entender? Para quem o Senhor vai dar? Porque a princípio, o desejo do coração de Deus era dar tudo isto para eles: coração para entender, olhos. Como é que o Senhor deu a entender a Moisés os seus caminhos e ao povo de Israel não? Aqui que entra a questão. A diferença entre um irmão e outro, um cristão e outro, está nisto, em que um tenha um coração macio, ouvidos para ouvir o Senhor, então o Senhor lhe dá entendimento no coração, lhe dá iluminação dos olhos para ver, esses olhos são olhos do coração, e também dá entendimento, capacidade no ouvir e entender as coisas que o Senhor quer que você entenda. Tudo isso depende do Senhor. Ele dá. Mas se ele vê em nós um posicionamento, será que Moisés tinha algum privilégio? Eu acho que ele alcançou o privilégio porque o privilégio dele foi se posicionar em ouvir de bom grado o Senhor. Então, você quer ser um privilegiado? Talvez você fique reclamando de um irmão que tenha alcançado mais do Senhor e você não procura ver o teu coração, o que é que está atrapalhando o teu coração de receber mais do Senhor. Ele precisa ser limpo, convertido e curado. Agora o Senhor Jesus fala para os discípulos aqui: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então vamos tomar essa exortação do Senhor Jesus, porque lá no livro de Isaías, por que que os profetas falaram tanto ao povo de Israel? Porque eles se apostataram do Senhor. Eles se alongaram do Senhor. Então, por isso que nós temos muitos profetas. Se os profetas fossem apenas levantados para trazer uma boa notícia da vinda do Messias para o povo de Israel, seria maravilhoso. Mas eles levantaram-se num tempo em que o povo de Israel estava desviado do Senhor, então existem muitas exortações, muitos juízos proclamados contra o povo de Israel. Mas tão, como seria maravilhoso nós todos, a igreja, não receber nenhuma, vamos supor assim, nenhuma disciplina, nenhuma censura da parte do Senhor, apenas a igreja estivesse bem, esperando a volta do Senhor, e que nas nossas reuniões teríamos sempre uma notícia: o Senhor vai voltar breve. Ao invés de sermos exortados, disciplinados e corrigidos por estarmos apostatados da presença do Senhor. Porque o que aconteceu com eles? Em Jeremias, bem no comecinho, aqui no capítulo 4, verso 14, diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? lavar o coração da malícia, ter um coração puro. Deus precisa restaurar a pureza do nosso coração. Há uma necessidade de restaurar a nossa pureza. Restauração da pureza. Quando éramos nos primeiros dias, o Senhor fala que o povo de Israel, nos primeiros dias, era enamorado de Deus. Estava apaixonado pelo Senhor. Era como o dia dos desposórios. Estava com o seu coração puro. Seu coração só pertencia ao Senhor. Os seus desejos, seus amores eram para o Senhor. Mas quando chega um tempo que eles se afastam do Senhor, porque os seus amores já não são mais para o Senhor, são para outros. Ele diz que eles prepararam o coração para buscar amor, começaram a buscar amor. Deus é o amor da nossa vida, irmãos. Cristo é o amor, nós cantamos aqui, o amor dos amores. Ele é o amor de todos os amores. Quando falam para a Sulamita, ué, como é, que tem o teu amado mais do que o outro amado? Elas apresentaram, as filhas de Jerusalém apresentaram um outro amado para a Sulamita. E ainda fizeram uma comparação. O que tem o teu amado com o outro amado, diferente do outro amado? E ela respondeu. O meu amado é assim, ele é o melhor, ele é o mais lindo entre 10 mil. Ele é assim, é cândido, ele é rosado, ele é alvo. Ele é o meu amor, é o único amor. O Zinzendorf amava o Senhor e escrevia uma carta por dia para ele. E alguém testemunhou dele, escrevendo, dizendo uma frase assim: Zinzendorf ama o Senhor, vírgula. O Senhor é tudo o que ele ama. Porque ele era um homem muito rico, renunciou toda a sua riqueza por amor do Senhor Jesus. E parece-me que ele e um amigo dele gostaram da mesma mulher para casar, pois ele renunciou a mulher para o seu amigo casar com ela. Então era um homem que amava o Senhor. Se Jesus for tudo que nós amamos, nós podemos entrar nas recâmaras dos seus tesouros, dos seus mistérios, e nós vamos receber da sua intimidade. E também diz que Israel deixou o Senhor, manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retém as águas. Está escrito no verso 13 do capítulo 2 de Jeremias. A saciedade, nós, de quem nós estamos nos saciando? Verso 13 diz, mas no 12 antes o Senhor faz uma exclamação muito forte: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém as águas. De que fonte você se sacia, irmão? De que fonte você refrigera o teu coração? Onde você alegra o teu coração? De que fonte o teu coração está bebendo? Do manancial de águas vivas? Ou você cavou uma fonte para saciar sua sede, onde não retém as águas? É como um coração cheio de buracos, onde a palavra de Deus cai e escoa, e nunca é retida dentro do teu coração. Mas quando o Senhor ganha nosso coração, se torna ali um lugar do manancial de águas vivas, o nosso coração. Ali somos saciados, fonte de águas vivas. Jesus é a fonte de águas vivas. Está em Cantares também. Manancial fechado. Fonte selada. É um manancial. Jesus Cristo é um manancial de águas vivas. Nós não vamos tomar água de nenhum poço deste mundo. Nós vamos tomar do manancial de águas vivas. A mulher samaritana estava tomando do poço. E Jesus disse: se você conhecesse quem é que te pede água, tu lhe pedirias águas vivas. Águas que saltem você para a vida eterna. Águas que vão fazer dentro de você uma fonte que vai te trasladar para a vida eterna. É isto que necessitamos, voltar o nosso coração para Ele, nesse manancial. Com muita água viva no nosso coração fica macio para Ele. Então, a questão de realmente ter o privilégio de receber os mistérios do reino, né, para que nós possamos viver posicionados até a volta do Senhor, é com esse tipo de coração. Porque até a volta do Senhor você vai ter um posicionamento de estar sempre ouvindo o Senhor. Mas não é aquele posicionamento, irmão, que eu quero dizer, que você, por obediência, vem aqui e senta e ouve. Não. É aquele diferente, que o Senhor vai se agradar tanto de você, que vai se interessar pela comunhão e te segredar no teu coração aquilo que Ele deseja segredar. Você constrói com Ele. Você não apenas vem na reunião para ouvir. Não é isto. Você está construindo uma comunhão, uma relação profunda com Ele. Essa é a comunhão que nós precisamos. É uma comunhão que, quando você chega para orar ao Senhor, Ele terá prazer em você. Provérbios diz que a oração do justo é o seu deleite, o seu prazer. Provérbios. E também você vai chegar num posicionamento tão agradável ao Senhor, que Ele mesmo vai sentir falta de você para estar com Ele. Se nós olhamos o quanto Moisés construiu com Deus na oração, abre em Números, capítulo 7, o verso 89. É esse tipo de comunhão que estou falando. Não é você se esforçar para ouvir, é que você vai ouvir porque o Senhor já tem com você um desejo ardente de estar com você e segredar a você, no teu coração, aquilo que Ele deseja. Porque Ele sabe que você o ama e o seu coração está desejoso, tem sede dEle, tem fome dEle. Ele conhece, então por essa razão, esse coração é saciado, porque aquele que tem fome e sede de justiça será farto. Ele mesmo virá saciar um coração que tem fome e sede dEle. Então, não estou dizendo daquele esforço para ouvir o Senhor, para ouvir mensagens. Não é esse esforço. É uma relação muito querida e amada que você constrói com o Senhor. E que você mesmo, onde estiver andando na rua, Ele estará segredando ao teu coração, os segredos do coração dEle. Aonde você estiver. Então, diz aqui, quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, veja, diz que Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor. Parece ser o normal, que nós sempre vamos para falar com o Senhor. Não parece ser a regra normal? Essa não é a regra? Quando se fala, vamos orar, pensamos, vamos falar com o Senhor. É isso? Parece ser esta a regra. Mas não é esta a regra que Deus quer. Deus quer que você tenha um coração macio, ouvinte, e que realmente tenha sede dEle, e que todas as intenções do teu coração, antes de você lançar pela tua boca, Ele de antemão já vem e fala com você. Então, veja só, então, vírgula, Moisés falava? Não. Ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim com ele falava. A melhor parte da oração é aquela em que o Senhor começa a ter iniciativa de nos falar. Porque se o Senhor segreda alguma coisa para você orar, então você de fato está nos oráculos de Deus. Quantos que não têm essa intimidade para depois falar? Então você vai diante de Deus na oração para ouvi-lo, mas você vai diante do povo daí para falar. Isto é muito importante. Você construir esse relacionamento com Deus. Jesus ia diante do Pai para ouvi-lo. Ele disse, eu não falo aquilo que o Pai não tenha falado. Eu ouço o meu Pai falando, e assim eu falo. Então, a comunhão que Deus quer foi sempre a comunhão do princípio. Quem vinha visitar Adão? Adão ia visitar o Senhor ou o Senhor vinha visitar Adão? O Senhor vinha no final do dia falar com o seu querido e amado a quem ele criou, para expressar-se nele. Em Isaías, acho que é Isaías 62, que diz que ela será chamada a procurada. 62? 12. Então, faz favor, lê para nós, irmão.
Eles serão chamados povo santo, os remidos do Senhor. E quem será chamada procurada? A cidade não será levantada.
Procurada, a igreja é chamada a procurada. Tinha um irmão que falava assim que esse versículo é como se fosse a linguiça correndo atrás do cachorro. porque o certo é o cachorro correr atrás da linguiça. Mas esse versículo está dizendo que a linguiça está correndo atrás do cachorro. A igreja, irmão, não procura o Senhor. Ela é procurada do Senhor. Nós temos que chegar nesse despertar do coração do Senhor, para que Ele nos procure. Isso vai ser maravilhoso, quando construirmos uma intimidade com o Senhor, de forma maravilhosa. Mas para isso, nosso coração precisa ser quebrantado, contrito, abatido. Para quem olharei eu? Para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra, quer dizer, me ouve. Me ouve e considera com seriedade. Aí você vai ser a procurada. Você quer ser a procurada? Quando estávamos para casar, aquela mulher que era objeto dos nossos olhares e desejos, era muito incomodada porque ela era procurada. Não é? Não era assim? Saímos atrás à procura, telefonávamos 100 vezes por dia. Coitada, não podia nem dormir. Oh, maravilha, quando nós chegarmos a despertar isso no Senhor. O Senhor nos procurando todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Eu quero falar com você. Eu tenho um segredo para você. Eu quero que você vá na rua chamada tal, assim, assim, assim. Vai lá, porque eu tenho uma obra para fazer ali com você. A procurada. Não desamparada. Graças a Deus, irmãos. Vamos ficar nesse tópico hoje. Coração novo.
E tirarei do seu coração de pedra da mala carne. E o darei para a carne.
Esse é o coração que o Espírito Santo nos dá.
Tirar as pedras do meu caminho, né?
Tirar as pedras, tirar a dureza do coração. O problema é que o Senhor nos deu esse coração, mas nós temos influência sobre ele, muitas vezes, e endurecemos, e por isso não temos progresso espiritual. O maior progresso espiritual é quando alcançamos a nossa intimidade com o Senhor. E aí, passamos a ouvir o Senhor todos os dias. Pensem bem, não é ouvir a pregação do Senhor, simplesmente. É ouvir da sua intimidade, da sua comunhão, porque o teu coração está realmente como um coração de carne, macio, penetrando ali a palavra do Senhor, tremendo dele. Vamos ter o coração contrito e quebrantado, que ele não desprezará. Amém? Graças te damos, Senhor.